E hoje, na nossa série de entrevistas, estamos recebendo aqui no estúdio o empresário Joelson Fila de Andrade, diretor da GetCard Pagamentos Digitais. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
A forma de pagamento mudou muito com a tecnologia e ainda vai mudar?
Ela vai mudar muito ainda devido à competitividade dos bancos, aí das bandeiras, né? Devido à abertura de mercado que teve em torno de 2013, 2012, que a concorrência aumentou com os novos players, as famosas fintechs e startups aí que foi surgindo, isso ocasionou uma abertura de mercado e o pessoal buscar um serviço, ofertar um serviço melhor ao consumidor, né? Ao lojista também, né? Com essa mudança aí, eu peguei que o benefício está muito grande ao empresário. O empresário, ele ganhou poder de negociação junto a banco hoje, coisa que ele não tinha até pouco tempo atrás. E o usuário do portador do cartão está tendo mais recursos e mais possibilidades aí de pagamento, né? Mais recursos disponíveis sem sair de casa, né?
E aí, como é que é essa negociação do empresário com o banco?
É, hoje o banco corre atrás de faturamento. Então, todo está fato claro, todo dia saem matérias em jornais sobre redução de margem, redução de taxa. Isso foi excepcional para a lojista, né? Que uma operação de débito ele pagava em torno de 2,5%, 2,8% há alguns anos atrás. Hoje essa operação tem menos de 0,6% em alguns casos. É, e hoje até grandes bancos já optaram até em sair de grandes negociações, decidindo ficar, né, o foco em cima do pequeno empresário, que é o cara que tem um poder ali de pouca negociação, que o banco consegue ofertar uma conta bancária, uma taxa de crédito e débito menor, né, novos serviços. Um serviço que ressurgiu aí meio que renomeado foi o crediário. Agora o consumidor, o portador do cartão, vai conseguir comprar produtos em lojas e um crediário direto com a operadora do cartão dele. Coisa que era o antigo CDC, né, que seria feito direto com a loja, ele pode optar em comprar direto no cartão dele junto ao banco.
Agora, como é que está a tecnologia? O que vai vir por aí? Porque o cartão é bem popular, né? Muita gente já usa o cartão, embora muita gente ainda nem tenha conta em banco, né? E use o dinheiro, né? A cédula para pagar, né? Conta.
É, a gente tem um número aí de 60% da população ainda que não é bancarizada. Que é aquela população, vamos dizer assim, a classe trabalhadora da pequena e média empresa. É, pelos projetos que eu estou acompanhando, os bancos vão partir no foco de ofertar novas tecnologias para as empresas, como conta salário, mas pago via aplicativo de carteira digital.
E como funciona isso?
Seria um aplicativo do próprio banco, instalado no celular da pessoa, do funcionário da empresa, e isso daí é amarrado ao CPF dele. Então, o pagamento hoje que uma empresa faz em dinheiro para o funcionário, dentro de alguns meses aí ela vai poder pagar num clique, sem sair da mesa do empresário. Ele vai poder acessar a conta dele, pega a lista de funcionário e faz o pagamento direto na carteira digital. Seria a conta salário renomeada para um aplicativo.
E o trabalhador, ele é o contribuinte, o cidadão de um modo geral, né? Ele do cartão, ele também vai ter um cartão digital? Existe isso já?
Ele consegue, nesse mesmo aplicativo, ele vai conseguir sacar dinheiro na boca do caixa do banco, sem ter o cartão, só com o celular dele, com o smartphone dele, e a possibilidade até de pagar compras, almoço, refeição, farmácia, qualquer tipo de estabelecimento que opere ali uma máquina de cartão, ele vai conseguir fazer um pagamento da compra dele.
Isso quando? Para quando essa tecnologia?
Já começou alguns pilotos aí. Eu acredito que em torno de 60 dias aí já esteja no mercado. Segunda-feira eu estive em São Paulo, já vi algum modelo rodando. Isso daí em torno de 60, 90 dias já vai estar disponível no mercado já.
Como é que vai ficar aquela pessoa que não tem nem conta em banco, não tem cartão, às vezes tem até aversão de utilizar essas tecnologias? Como é que ela vai se virar nesse mundo mais tecnológico?
É, a gente tem uma barreira cultural hoje no país, né? Eu tive de olho numa pesquisa da SPC Brasil hoje, que saiu agora em agosto. Você tem o perfil de consumidor, né? Você tem o perfil do consumidor dos 18 ao 30, que ele prefere apresentar o cartão dele roxinho, né? Que é uma marca muito famosa aí. Dos 31 a 40, que já tem uma aversão ao começar a utilizar essa tecnologia em celular, que já está mais... não quer ficar carregando tanta coisa no bolso, né? E você tem a pessoa de 41 aí a 50 anos que não tanto fez, né? Então a gente tem uma barreira cultural para ser quebrada ainda. Tanto no lojista, que hoje a gente vê... eu já vi casos, presenciei casos de operadores ali na cobrança não saber operar a tecnologia. Isso existe.
Agora, concentrar tudo no celular não é perigoso, não é arriscado?
Não, porque hoje você pode, por exemplo, ter uma conta em um banco digital e gerar cartões virtuais para toda a operação. Então você nunca vai ter um cartão físico com o mesmo número sempre. Você pode operar a geração de cartão virtual sempre. Vou pagar um almoço, gera um cartão novo. Vou pagar o café da tarde, eu gero um cartão novo, virtual. Vou pagar
não estou entendendo. Como assim um cartão virtual?
Hoje, alguns bancos oferecem recurso de gerar cartão virtual, que é uma única, para uma única compra.
Ah, é?
Isso, você... eu tenho medo de usar a internet. Eu gosto do meio físico. Né? Você não quer se arriscar em digitar o número do cartão. Então, pelo aplicativo do banco, você pode acessar, gera um cartão virtual, lá você vai ter todo o número do cartão gerado virtualmente, código de segurança e a data de validade da operação. É um cartão que você faz uma única operação. Depois de feita, a venda aprovada, esse cartão some do sistema do banco. Não pode ser utilizado novamente.
Agora, se você perde o celular, se alguém te rouba o celular, ou se está sem bateria, você está desligado.
Você está desligado, está desconectado.
Você
não consegue
pagar o almoço.
Não consegue pagar o almoço, né? Então, hoje ainda tem essas questões de impossibilidade de pagamento por falta de bateria, mas é meio impossível hoje, né, acontecer isso daí. E a questão cultural. Então, a gente tem uma barreira cultural a ser quebrada ainda. E vai demorar um tempo. Eu falo que é em torno de 3 a 4 anos aí para isso daí acontecer para valer.
Os bancos também vão mudar muito?
Vão. Grandes bancos já estão abrindo aí, já estão com foco de agência de 100% digital, migrando o usuário de plataforma física para digital. Então, a tendência é a agência bancária meio que reduzir muito em alguns anos. Isso vai acontecer. Da mesma forma que loja física, vai acontecer a redução também.
E o dinheiro? O dinheiro vai mudar? Porque a gente já está falando de bitcoins, né? De moedas, criptomoedas. E o que muda aí na questão do dinheiro?
Criptomoedas depende um pouco ainda de regulamentação do Banco Central. Né? O Banco Central ele gosta de ter um negócio rastrável, ali que ele saiba para onde foi, para quem foi, o que é e que valor. Então o Banco Central gosta de ter essa informação. A hora que ele conseguir obter essa informação 100%, com certeza ele vai liberar a questão de criptomoeda. Então assim, é questão de tempos aí para ter uma mudança maior ainda, né?
E tem mais alguma tecnologia aí que vem por aí em questão de pagamento?
O pessoal está na adesão agora de QR Codes, né? Tudo gera esse QR Code. Então,
que é um código?
Que é um código que você gera na máquina ali no momento do pagamento, você faz a leitura com o celular e acaba fazendo o pagamento. Então você sai da carteira digital, é um pagamento instantâneo QR Code, né? Então você tem muitas modalidades chegando. Então você tem uma briga de mercado acontecendo entre os bancos, querendo o lojista para ele. Então você vem com várias tecnologias em cima do lojista, do usuário também, e a briga de banco. Eu falo que isso é bom para o empresário. Isso vai ser bom para ele.
E para o consumidor?
Excelente.
É?
Cada vez até os bancos vão querer ele também.
E agora, para se evitar fraudes, clonagens, qual o risco aí nesse...
Cartões com NFC, que é contactless, você habilitar o uso de senha, você ter um cartão que não seja somente por proximidade, mas você digitar a senha também no momento da transação.
Esse é o cartão digital?
Esse é um cartão por proximidade.
Por
proximidade. Antigamente, até pouco tempo atrás, você inseria o cartão na máquina e digitava uma senha.
A gente faz isso ainda, né?
Ah, fazemos ainda, e vai longe.
Vai longe.
Agora, temos a modalidade de proximidade, que é ou no celular, ou um cartão com recurso de contactless. Né? Isso aí vai pegar, está pegando já, os bancos já estão dando prioridade para grandes clientes com alta movimentação, cartão com contactless, até para ofertar algo novo para ele. Mas o uso de senha é inevitável, tem que acontecer o uso de senha. Não é recomendado você utilizar uma transação somente por proximidade em um cartão.
E em vez de senha, uma digital?
No futuro já existe recurso para isso. Aí é a plataforma brasileira que não está preparada para biometria.
No Brasil é seguro?
É um dos países mais seguros do mundo.
É?
Do mundo. Fraude aqui é quase que, em relação a outros países, é baixíssima.
Mas isso...
Não dá 2% da movimentação.
Isso falando, então, em formas de pagamento, né?
Exatamente.
Pagamentos digitais.
Tanto a área bancária quanto cartão, cartões é a mais segura hoje.
Segura?
É a mais segura.
Olha, interessante.
O Brasil está muito à frente aí de países como os Estados Unidos.
Sério?
Sim, claro.
E isso graças ao quê? Profissionais que trabalham nessa área, isso?
É devido ao jeitinho brasileiro. O brasileiro sempre foi criativo em achar uma brecha de segurança. Então, os bancos tiveram que vir se adaptando e se defendendo. Porque hoje, um chargeback em cartão é um prejuízo que vai para o emissor. Então, a partir do momento que eu faço uma compra em uma loja, ligo na operadora de cartão, falo, não reconheço a compra, o lojista ele não vai receber pela venda. Se ele entregou a mercadoria, ele também tem um problema. Né? Da mesma forma que o banco também não vai cobrar do cliente. Então, você tem uma cadeia ali amarrada ali. Então, o lojista ele tem que se preocupar um pouco com a segurança também para quem ele está vendendo. Né? Recolher documentos, validar se o portador é o portador do cartão mesmo. Por isso que muitas vezes você vai e o pessoal pede o RG seu para marcar no comprovante. Quer dizer, uma compra daquela você não consegue contestar. Então, é só um tipo de fraude que vem ocorrendo aí que os bancos vieram melhorando ano a ano. Né? Então, uma delas foi gerar um cartão virtual, o recurso de um cartão virtual, que seria para uso na internet. Você usa uma única vez. Que a ideia do hacker, né, é o quê? Gravar aquela operação no momento que você está fazendo para usar para as próximas. Então, se você usou um cartão virtual, na próxima isso não vai ser uma fraude que vai ocorrer.
Mas aí toda compra você teria que gerar um cartão?
Toda compra você gera um cartão virtual.
Isso é muito difícil ou é coisinha rápida ali, tecnologia?
Eu gero em 5 segundos no celular.
5 segundos?
O tempo de logar na conta só e cartão virtual.
Interessante. Ah, temos pergunta de ouvinte. Vamos ver aqui. O nosso ouvinte, Wagner, ele pergunta o seguinte. A tecnologia do chip na mão está para ser lançada?
Não.
Não?
Isso ainda não. Isso aí é um pouco lenda ainda.
É lenda?
É lenda. Chip na mão e inserção de microchip na pele.
Ah, tá.
Então, isso aí eu acredito que vai demorar um bom tempo ainda.
Ah, é?
Isso. Vai demorar muito tempo ainda.
Mas já existe algum estudo? Alguém já...
É, estudo e muita matéria, né? Mas eu vejo assim, hoje Hoje a informação vale dinheiro. Então, quer dizer, a minha conta no banco, o meu histórico bancário vale muito dinheiro para o banco. Quer dizer, ele sabe o quanto que ele pode me prestar, ele sabe minha capacidade de endividamento. E um chip na mão é a mesma coisa que você abrir informação da pessoa para todo mundo, para todos os bancos. Então, informação de usuário, de consumidor aberta no mercado, para banco é muito ruim.
Por que que teria aberta?
Se a gente fechar a mão... Você vai ter que compartilhar com todo mundo, né, a informação. Ah, tá. Assim, os seus dados ali vai ser compartilhado com todo mundo.
É.
Então, quer dizer, quem quiser um histórico seu financeiro, tem hoje, mas não aberto igual um banco pode ter na base dele, né? Ah, o cliente paga o cartão atrasado, mas paga, usa o limite do banco, mas paga, né? Informação bancária hoje vale muito dinheiro.
E essa informação bancária, ela é segura hoje em dia? Como é que ela, ela é protegida?
O pessoal investe milhares de dólares em data centers, firewalls próprios, toda a área de segurança está trabalhando 24 horas ali para proteger a informação. Ainda mais agora com nova lei entrando aí de LGPD, né? Então agora... vamos ter mais, vai existir um monitoramento maior do governo sobre a informação ainda. Então, a hora que o governo pedir uma informação de um usuário para alguém, vai ter que existir.
A lei que entra em vigor em agosto do ano que vem. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Nós falamos aqui na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação, sobre pagamentos digitais, a tecnologia nas formas de pagamento. Falamos com Joelson Fila de Andrade, diretor da GetCard Pagamentos Digitais.